Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site patriotas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast número 30. Fala, Sidney.
E aí, Felipe, tudo bem? Olá, pessoal.
Beleza. Fala, Durante.
E aí, Felipe, tudo bom? Tranquilo?
Estamos aqui, galera. Podcast de volta. Essa semana a gente está com dois podcasts, como a gente explicou. Então, foi correria essa semana, né, Sidney? Comecinho da semana já soltou do pré-jogo com 53 finais. E agora já acabou de acontecer o jogo dos Patriots Steelers, a estreia finalmente, e a gente já quer falar do jogo, né, cara? Pelo amor de Deus.
É, correria, mas uma correria boa e justificada, né? A gente não podia passar muito tempo sem falar do jogo de abertura da NFL. Não é todo dia que o seu time abre a NFL como atual campeão e inaugura lá o banner, então é uma coisa realmente especial e a gente tinha que falar o mais rápido possível.
É, isso aí. Bom, vamos começar dando aqueles recadinhos. Hoje os recados são rápidos. E basicamente é um recado só, a gente tem uma outra coisinha para falar e já vamos falar de jogo, que é o que interessa. A gente fez, para quem não, acho que a maioria deve ter visto aí nos nossos canais, a gente divulgou, mas para quem não participou, a gente fez um pré-jogo antes da partida, que foi bem legal no nosso canal do YouTube. Foi diferente, teve uns errinhos, uns probleminhas, mas por ser a primeira vez, é normal, imagino. A galera que participou gostou bastante, todo mundo pedindo pra gente fazer de novo. A gente vai tentar fazer no próximo jogo contra os Bills, a gente fazer de novo, né, Durante? Mas foi bem legal, né, cara?
Foi, eu achei muito, muito legal mesmo a galera participando e perguntando. E poder também ver a nossa cara, coisa que eles não conhecem.
Não é muito bonita, né, cara?
Nossa voz. É, mas é bom saber quem é, né? Quem que eles estão ouvindo, mas eu achei muito legal. É bom, assim, essa interação do pessoal na hora já questionar e a gente conseguir responder, bem legal.
É, a gente até fica meio nervoso, né, cara? Porque, pô, aqui é mais fácil, né? Se a gente errar, a gente corta, volta. Mas é. Lá foi legal, foi bem interessante. O pessoal que assistiu gostou e o pessoal pediu mais. E a gente vai tentar fazer, pelo menos no próximo jogo do Bills, a gente entrar ao vivo de novo lá e conversar com a galera. Foi bem legal. E Sidney, a gente teve um... Tá acontecendo toda essa história do Spygate, história que não é muito nova, né, cara? Até por isso o pessoal que estranhou por que a gente não tá falando muito disso, né, cara? Porque não tem muita novidade, né, cara? Isso aí é de que ano que é isso? 2000 sei lá quanto, né, cara? Mas o Belichick, ele teve que se pronunciar, né, cara?
É, a gente resolveu falar sobre isso, que não é comum o Belichick endereçar esse tipo de situação, e ele resolveu falar porque é uma coisa que cansou, né? Ele já teve que responder sobre tudo isso lá em 2007, 2008, e agora a ESPN resolveu trazer tudo à tona novamente, e aparentemente sem nenhum fato novo provado, só mais acusações. E o Belichick realmente soltou o verbo hoje, disse que é muito triste ver esse tipo de coisa acontecer às vésperas da abertura da temporada. Falou que essa matéria acabou chegando num nível muito baixo de acusações, como que os peitos aqueciam ou entregavam o Gatorade quente para o adversário, esse tipo de coisa pequena. E ele falou que é uma pena que esse time dos Patriots teve a credibilidade questionada de equipes históricas, de 2001, 3 e 4. E ele disse que é uma coisa extremamente injusta você tirar mérito de jogadores como Ty Law, Rodney Harrison, Mike Vrabel, Adam Vinatieri, jogadores que foram alguns dos melhores de sua geração e que tiveram o crédito das suas conquistas questionadas por um escândalo de filmar sinais adversários, entregar Gatorade. Então, é uma coisa realmente muito baixa e sem sentido.
Me parece que a gente tá conversando de várzea, né, cara? Vamos fazer o seguinte, vamos esquentar a água dos caras pra dar dor de barriga? Pô, pelo amor de Deus, gente, NFL, vamos jogar, vai. Acho chato demais, cara, ter que falar dessas coisas.
E só para finalizar, eu gostei que ele deu uma verdadeira cutucada nos outros treinadores que gostam de atribuir derrota a isso, né? Ele fez, nossa organização aqui ela é pautada no trabalho duro, em todo mundo fazer a sua parte e não em dar desculpas. Então isso aí foi uma indireta, bem direta assim, para todo mundo que insinuou que perdeu dos Patriots por conta desse tipo de situação.
E assim, já acho que é até bom a gente dar um recado pra galera que acostumem esse ano. Esse ano e se bobear os próximos, porque qualquer coisa vão tentar achar alguma solução fora campo, né, cara? A gente vai ter que aguentar, vai ter que ter sangue frio.
É, e eu tava até falando isso no Twitter ontem, né? Se preparem, porque tudo vai ser motivo de piadinha contra os Patriots esse ano. E é bom fazer um exercício, eu vou dar um conselho que eu não consegui seguir ainda, que é não se deixar irritar com esse tipo de coisa. Vão brincar nas transmissões, como já fizeram ontem, os torcedores adversários vão pegar no pé, vão falar que é roubado, que é asterisco. Então, ignora, concentra no time, foca no futebol americano e vamos pra temporada.
Vamos falar então, vamos falar do jogo Patriots e Steelers. Primeiro que foi animal, a gente conseguiu ver um pedaço da transmissão ali da cerimônia, a gente conseguiu ver o banner ser mostrado e tal, inclusive no site dos Patriots, até vamos pôr aqui ó, no nosso podcast aqui no link. É, tem o vídeo na íntegra para quem quiser assistir no site dos Patriots. Foi demais, foi muito legal. É, oportunidade única na vida, não única, mas são poucas vezes que a gente tem a oportunidade de ver a estreia do nosso time depois de ter ganhado no Super Bowl. E foi demais isso. É, vamos de defesa agora. É, Sidney, a gente falou bastante isso já no último podcast. Tá sendo uma força muito grande, tá se acreditando muito que esse front seven é a principal unidade da defesa. Como eu falei no último do 53, são 10 jogadores de DL, mais 6 jogadores de linebacker para esse front seven, então são 16 jogadores de 53. Então, a gente acredita muito que esses jogadores vão fazer diferença, mas nesse primeiro jogo não fez, cara.
É, esse primeiro jogo começou... Antes do jogo já saiu a notícia ruim, né? Que o Trey Flowers, o jogador que tava todo mundo com muita expectativa nele, ficou na lista dos inativos, assim como o Rufus Johnson, né? Os dois defensive ends aí, o linebackers outside, que foram muito bem na pré-temporada. E assim que começa o jogo, mais uma péssima notícia, Dominic Easley, que esse ano seria o ano dele decolar, né, e mostrar seu potencial, sofre uma lesão no quadril, sai do jogo no começo do primeiro quarto. Já são 3 jogadores assim que a gente tinha muita expectativa para ver que logo no primeiro quarto estão fora do jogo, né?
Sim, só que assim, cara, como eu vou dizer, eu já reclamei do front seven na pré-temporada contra o jogo corrido. Já tinha falado que para mim tava funcionando mais contra o passe. E esse jogo foi óbvio que a gente não consegue parar a corrida, cara. É, eu vi gente falando assim, pô, o corner não tá tacleando certo, o running back, o safety também não. Pô, peraí, com o front seven desse, o corner e o safety nem devia estar olhando pra corrida. Tem que parar lá no segundo nível no máximo, cara. E não tá funcionando. É, a gente tem bastante jogadores de primeira escolha em draft. Esses dias a gente até colocou no Twitter. É, jogadores que vieram pra NFL com potencial de resolver. Quanto time aí tem um cara só de primeira escolha e o cara que tem que salvar a defesa inteira? E a gente tem vários, são acho que 5, se eu não me engano, e a gente não consegue parar, cara. Eu tô bravo com esse front seven.
No jogo de ontem, assim que o Weasley saiu, o Bill Belichick fez uma movimentação que eu não entendi. Ele colocou o Janiel Grissom pra jogar de defensive tackle. É, ele é claramente não tem peso para estar naquela posição ali no meio da linha e ele foi rapidamente dominado. Aí depois a gente viu o Belichick tentando trocar, ele botou o Silver Seliga, que muita gente achou que não ia jogar muito por conta da lesão, mas entrou, o Alan Branch entrou também. Mas assim como ele fez com todas as posições na partida de ontem, ele rodou muito a DL e rodou e não encontrou resposta, né? Não conseguiu parar o jogo terrestre. D'Angelo Williams correu como quis ali e quando passava das primeiras barreiras, o pessoal errava tackle, o cornerback safety, como você falou. Então, é só o primeiro jogo, mas é uma tendência que, como você disse, a gente viu desde a pré-temporada e o Bill Belichick tem que arrumar essa corrida aí. Porque se os times conseguirem correr contra essa defesa, vai ser um peso muito grande em cima dos corners e dos safeties lá atrás, que, sei não, a gente vai sofrer.
Uma coisa que eu acho que fez bastante diferença foi a saída do Weasley no começo do jogo. Ele sofreu uma lesão no quadril e deve ficar até 2 semanas fora. Ele vem mostrando bastante trabalho na pré-temporada, pelo meio da linha, forçando bastante os guards e chegando nos quarterbacks. Eu acho que o Bill Belichick esperava muito disso dele até para esse jogo. O Malcolm Brown achava também que ia ter uma partida um pouco melhor, principalmente contra o jogo corrido, porque ele é um cara como o Wilfork, que é para ocupar ali 2 espaços na linha ofensiva e tentar ganhar esse espaço do running back, mas também não foi tão bem assim. E o Ninkovic apanhou um pouco no jogo corrido, deu para ver que eles forçaram um pouco o jogo pro lado dele, que ele não conseguia reagir tão rápido, talvez ele não consiga jogar tão bem no 3-4. Eu acho que o 4-3 ainda é melhor pro nosso estilo de jogo.
O próprio, não só o Ninkovic, mas o Chandler Jones também, né? Deu uma sofrida boa. Ele tem esse, acho que é o principal problema do Chandler Jones é conseguir pegar a corrida, né? Ele normalmente é melhor no pass rush.
Ah, o Chandler Jones, ele não consegue reagir muito bem à corrida, ele não consegue escapar bem do tackle para chegar no running back. E desde o ano passado já dá pra ver, nossa defesa não é boa no 3-4, então o Chandler Jones é um pouco recuado, mas como linebacker ele não funciona tão bem assim. Ele é melhor naquele primeiro passe pra cima do tackle, empurrando ele pra trás, tentando ganhar espaço.
A grande questão dessa defesa esse ano era o que? A gente tem que ter um front seven forte pra gente não depender tanto do lá de trás, da secundária. E, por enquanto, não foi o que a gente viu. Vamos falar de sec. Tivemos 3. Hightower, Sheard e Brown, né?
3 secs. O Hightower, ele é aquele cara que, junto com o Jamie Collins, de vez em quando ele vai pra blitz ali pelo A-gap, geralmente, né, ali entre o center e o guard. O Sheard, que participou um bocado do jogo ontem, não teve esse destaque todo, mas conseguiu um sec também. Algumas jogadas ele realmente deu trabalho. E o Malcolm Brown, que conseguiu um sec numa jogada que... Uma jogada bem demorada, né? Os Steelers tentaram um double pass ao estilo, digamos assim, semelhante àquele que a gente fez com o Edelman nos playoffs do ano passado, só que o Antonio Brown, que ficou para lançar a bola, não encontrou ninguém livre e demorou com a bola na mão, deu tempo do Malcolm Brown chegar e sacá-lo.
Eles tentaram, que eles já tinham feito uma jogada antes com o Brown, de lançar para ele no screen pass e ele correr. Aí fizeram uma variante dela de lançar para ele, só que em vez dele correr, ele tentar voltar e encontrar um passe para alguém. E aí o Brown, mas eu digo até que a defesa inteira aí nesse momento foi boa, eles prestaram atenção, estavam atentos e conseguiram parar. Mas então assim, um sec nessa situação basicamente não é um sec, vamos falar a verdade. É um ataque todo desmontado ali, que pra acontecer um sec não é tão difícil. E então, é um se sec... a gente falar mesmo, foram 2 só, né?
Mas ao mesmo tempo é um elogio que pode ser feito à secundária, né? Porque se os corners não tivessem deixado um recebedor livre ali atrás, o Antonio Brown teria lançado essa bola e não teria segurado tanto tempo, né? É o que eles chamam cover sec, né? O sec de cobertura.
Isso que eu queria dizer, que o sec foi mais da secundária do que do front seven.
Exatamente.
Bom, continuando aí nesse front seven, Sidney, Gerald Mayo... com alguns problemas que a gente não sabe o que aconteceu, porque ele não participou da maior parte do jogo. Inclusive, quem ficou com o ponto eletrônico, que é aquele que normalmente é o meio por ser o capitão, que o ponto eletrônico é um jogador no ataque e um jogador na defesa, pode ficar com o ponto ouvindo as instruções e jogadas da comissão técnica. Quem ficou não foi nem o meio, foi o Collins. Então já sabiam que o meio não ia conseguir participar da maior parte do jogo, né?
O meio tá voltando de uma lesão muito séria no joelho, então provavelmente o Belichick não quis forçar ele com uma carga de jogo muito tempo, muito grande, né? Muito tempo de jogo. Então, desde o início, acredito que eles entraram com o Jamie Collins ali. E isso diz muito sobre a confiança que eles têm no Collins. Ele já foi esse chamado quarterback da defesa, eles brincam, né? O cara que fica com o ponto eletrônico. O ano passado, quando o meio e Hightower não jogaram, e foi bem, então eles... Provavelmente sabiam que não iriam forçar muito a barra com o meio e já de início entraram com o Collins ali com ponto.
Então, é mais um caso que até então a gente achava que estava resolvido e não tá. O meio ainda, pelo jeito, tem problemas. A gente não sabe qual é, mas provavelmente é alguma coisa física. Não sei, cada hora a gente vai descobrindo uma coisa nova e vai, nossa, o quebra-cabeça aí vai perdendo peça e tá difícil de montar alguma coisa aí. Continuando nisso, eu queria falar também da pressão que o Big Ben sofreu, que foi quase nenhuma. Ele teve hora que ele tinha tempo demais para pensar o que fazer, encontrar um jogador. Eu acho estranho, assim, quando é o Big Ben, beleza, que ele não corre. Agora, quando a gente tiver um jogador, um quarterback que corre, a hora que ele tiver esse tempo e não achar alguém na secundária, ele vai correr provavelmente. Então, assim, precisa atrapalhar esse quarterback, igual a gente fez no de dentro do campo que a gente mostrou contra o Cam Newton. Precisa abrir buraco, alguém precisa chegar lá, né, cara?
Ele teve muito tempo no pocket e já eu tenho mais medo, assim, com o tempo dos quarterbacks que lançam melhor, né? Porque ele dá tempo do wide receiver se virar pra ele, ver que ele tá no scramble ou no scramble ou no pocket mesmo e se livrar do corner e completar passes longos. Então, essa secundária nossa precisa que a pressão chegue no quarterback adversário, precisa que os jogadores do front seven cheguem lá e apressem. Em alguns momentos, principalmente no começo do jogo, até teve uns passes incompletos do Big Ben que foi por conta de pressão. Chandler Jones, o Ninkovich chegando perto dele, ele jogou a bola antes da hora e jogou mal. Então isso tem que acontecer. Se os quarterbacks adversários, sei lá, que a gente vai enfrentar esse ano, um Peyton Manning, quem mais?
Andrew Luck,
que a gente for enfrentar esse ano. Tiver tempo no pocket, eles vão castigar essa secundária.
Não, sem dúvida. Falar em castigar quarterback e castigar o ataque, o Hightower foi o que mais conseguiu tackle. 6 sozinho e mais 2 com assistência. Agora, uma coisa que eu vi também os linebackers fazerem muitas vezes foi errar tackle, né, cara? Parecia que... Eu até comentei com vocês ontem que no terceiro quarto já parecia que a defesa estava cansada.
Exatamente. Essa impressão ficou clara também. Eles erraram muitos tackles, principalmente no DeAngelo Williams, né? Tinha jogadas que você via que ele achava que ele não ia conseguir avançar 2-3 jardas, ele se livrava do tackle, avançava 8-9. Isso é fundamento, né? Isso é treino, isso é dia a dia, isso é um pouco de ritmo de jogo também, a temporada está começando. Eu tenho certeza que se a gente está notando isso, o Belichick notou também, ele com certeza exige demais, ele cobra demais dos erros cometidos no jogo, né, para que não se repitam no próximo. Eu tenho certeza que isso vai ser um motivo de ênfase aí nessa semana. Brady, back in the end zone,
touchdown, Gronkowski, his second. Vamos falar da secundária, pessoal. Eu já sei que tem gente aqui querendo falar mal e tem gente querendo falar bem do Butler. Então todo mundo vai ter espaço. Eu acho, nós dois estamos no time de que o Butler não foi tão mal, então vamos deixar o Durant sozinho nessa. Eu acho que o Butler, ele cedeu 133 jardas pro Antonio Brown e um TD. Só que assim, a gente vendo a foto do TD, ele estava muito justo. A maioria das marcações ele estava bem justo. Teve uma ou outra que ele deu 30 jardas e tal, que óbvio que não é para acontecer. Mas que, assim, sendo que a gente não tem um cornerback, a gente tá esperando que ele seja o melhor da NFL, é o que a gente tem e eu não acho que ele foi tão mal, cara. O Antonio Brown é muito bom. Eu até falei com vocês hoje. A gente costuma olhar pro demérito do jogador, mas a gente tem que pensar também no mérito do Antonio Brown. Aquela primeira recepção que ele fez, pô, ele fez um milagre. Os caras estavam grudados, engalfinhados lá e ele caiu no chão com a bola na mão.
Eu acho que se você olhar para os números, só os números, foi um baile, né? Você deu 9 recepções de 10 bolas lançadas para o Brown, 133 jardas e um touchdown. Mas quando você vê o jogo e você começava a analisar cada bola, cada uma dessas 9 recepções que ele cedeu, você vê que em várias delas ele está numa marcação absolutamente perfeita. Ele está colado no Antonio Brown. Alguns desses passes ele dividiu a bola com o Brown. O Brown ganhou na briga ali pela bola. No touchdown do Antonio Brown, que foi faltando o quê? 2 segundos, eu acho, para terminar o jogo. Eu não consigo imaginar uma cobertura melhor do que a que o Malcolm Butler fez naquela jogada, porque só tinha um espaço para a bola passar e a bola passou. Então não tem como tirar o crédito do Antonio Brown pelas rotas que ele fez, nem o do Big Ben por passes perfeitos que ele conseguiu ontem para o Antonio Brown. Não foi um jogo perfeito, longe disso, do Malcolm Butler, mas eu acho que os números em si não são suficientes. Não dá para você avaliar só isso, você não pode se alarmar demais com isso. Ele está marcando, como você falou, talvez o wide receiver mais completo da NFL. Se você analisar assim, todas as funções que um wide receiver pode fazer, talvez seja o Antonio Brown o que faz melhor no geral. Então, foi o primeiro jogo dele como corner principal. Eu até coloquei que tinha sido o primeiro jogo dele como titular, Alguém
um
que
leitor nosso avisou no site que
um
não
leitor
era.
Nosso avisou que não era, mas era o primeiro jogo dele como cornerback 1, ou seja, marcando o principal recebedor adversário. E ele pegou logo de cara talvez o melhor da NFL. Então é natural que ele seja esses jardas. Antonio Brown consegue uma média de mais 100 jardas por jogo e ele enfrenta cornerbacks tops na NFL. Então,
eu acho sim, esse touchdown do Antonio Brown é isso que eu quero dizer. Tipo, se fosse ao contrário, se fosse um touchdown dos Patriots desse jeito, a gente já tá falando assim, caramba, como o Brady é foda. Olha onde o Brady põe a bola. Não interessa quem for, pode pôr quem quiser aí, o Brady tira da mão do cara. A gente ia olhar o mérito que o ataque fez. Nesse caso, a gente tá olhando mais que tipo, pô, o Butler tava perto, tava justo, mas ele podia ter desviado a bola e não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo pro cara. Eu diria que o problema não foi o Butler, o problema não foi o Antonio Brown que mudou o jogo. Foi na defesa, o front seven foi muito pior do que a secundária, eu acho.
Concordo.
Teve bolas no fundo e tal, mas, pô, se teve bola no fundo também é porque ninguém tava chegando no Big Bang, igual a gente falou.
Que ficou evidente no jogo de ontem, após o jogo, né? O Malcolm Butler saiu inconsolável depois que ele cedeu o touchdown, mesmo faltando 2 segundos só para terminar o jogo. E imediatamente vários jogadores da defesa foram lá incentivá-lo. O Matt Patricia, o coordenador defensivo, fez questão de ir lá e dizer: não, levanta a cabeça, você fez um bom jogo. Não tem que reconhecer que ele é muito bom, você fez o possível. Então, como você disse, se fosse do nosso lado, a gente estava elogiando aqui a precisão do Brady e não uma possível falha da marcação. Eu acho que ele fez uma boa partida considerando tudo que envolveu, né, esse primeiro jogo dele como principal corner.
Vamos também deixar, já que eu e o Sidney é a maioria, mesmo assim a gente é muito legal, vamos deixar o Durante falar o que, que ele achou do Butler, porque que ele entende que o Butler não foi tão bem assim nesse jogo. Manda aí, Durante.
Cara, eu acho que o Butler até foi bem na cobertura, ele tava, você vê ele sempre colado no Antonio Brown. Mas assim, ele cedeu 133 jardas. E tá certo que o touchdown no fim foi faltando 2 segundos para acabar o jogo, né? Então, nem deveria contar muito. Mas eu penso, quando ele for jogar contra wide receivers como o Dez Bryant, que são mais altos, conseguem um release muito bom e vão ter espaço no fundo do campo para jogar, como é que vai ser isso? O meu problema com o Butler é ele ser o cornerback número 1 do time. Eu acho que ele funcionaria como um cornerback número 2. Um cornerback número 2, talvez. Mas eu não sei se ele tem habilidade suficiente para ser o 1 e ficar numa ilha como ele ficou ontem, sem apoio de safety nenhum. Não sei se ele ainda tem essa habilidade. Talvez um dia ele chegue a ter, mas hoje eu não sei não, cara.
Então, mas será que talvez o problema não foi mais da falta da cobertura de um safety do que dele próprio, por exemplo? A gente viu que ele estava bem, a maioria das vezes ele estava bem colado. Será que se a gente não tivesse, igual a gente tinha comentado, nós dois mesmos comentamos no pré-jogo nosso, será que se tivesse jogado o Chang ali, por exemplo, ou o próprio Duron Harmore, que jogou bastante, como se fosse numa cobertura dupla ali, não teria dado mais certo? Será que o problema não foi mais esse do que o próprio Butler?
Teve duas jogadas ali que só nessas duas o Antonio Brown ganhou mais de 60 jardas. Então, o que talvez pudesse acontecer é que o safety junto ia limitar esse ganho. Mas o Antonio Brown ia conseguir descolar do Butler. Ia conseguir o release para fazer a recepção. Porque foi o que aconteceu. Só que ele estava muito sozinho em campo porque ele estava jardas já na frente, 5, 10 jardas na frente do Butler quando ele faz a recepção. E não tem ninguém para pegar. Ele corre mais um pouco até que chega um defensor e segura, mas como tu falou, se tivesse um safety atuando em cima, talvez o Big Ben não lançasse tanto para ele, porque o Big Ben lançou muito na direção do Butler, muito mais do que na direção dos outros. Até também um pouco por isso que ressalta tanto os números do Brown, porque o Big Ben não lançou tanto para os outros. Então, não sei, de repente, se tivesse mais alguém ali na cobertura, o Big Ben não ficasse um pouco mais intimidado, né, de lançar uma cobertura dupla.
Eu não quero ter eu não tô com uma opinião formada do Butler ainda. Eu vou dar esses 3 primeiros jogos pra ele. Ele teve esse com o Brown, ele vai ter um Sammy Watkins semana que vem, no próximo jogo, na verdade. Também que é um receiver complicado de se marcar. E vai ter um Jacksonville Jaguars na terceira semana, que em tese é um jogo mais fácil pra ele. Então, sim, eu tô dando esses 3 jogos de carência pra ele, pra eu ter minha opinião formada do Butler.
Eu tô num raciocínio parecido. O problema é que eu tô um pouco mais do lado negativo do negócio e vocês estão um pouco mais do lado positivo já. Você
tá no lado negro da força.
É, mas eu também tô nessa, assim. Dá uns, é o primeiro jogo da temporada, tinha toda aquela pressão, pressão do Deflategate, pressão da estreia da temporada. Então, de repente, o próximo jogo ele tá um pouco mais confortável também, né?
Outro que também conseguiu, já falando de secundária, continuando na secundária, Duron Harmon fez uma interceptação. Estranho ele estar em campo, né, Cid?
Várias coisas estranhas nesse sentido ontem. Como eu falei agora há pouco, em alguns momentos parecia um jogo de pré-temporada, de tanto que o Belichick mudou as peças em campo ontem. Revezou muita gente na linha defensiva, mudou muita gente durante a partida na linha ofensiva, mudou gente na secundária. Então, parecia realmente que ele estava fazendo testes ali. E um desses testes foi o Duron Harmon e que acabou funcionando nessa jogada, né? Mas a interceptação dele, eu acredito mais a um erro do Big Ben do que a um mérito grande do Harmon, assim. Porque o Big Ben lançou uma bola muito longa num jogador que estava com cobertura dupla. E, inclusive, lembrou uma jogada que aconteceu nos playoffs do ano passado contra o Baltimore Ravens, que o próprio Duron Harmon interceptou o Joe Flacco numa bomba que ele lançou numa cobertura dupla parecida com aquele lance. Então, mérito dele, lógico, estava lá na função dele de safety, cobrindo o cara. Mas se o Big Ben não tivesse forçado demais, talvez essa interceptação não tivesse saído.
Outra coisa que a gente tem que falar da defesa, que a gente não pode esquecer, dessa secundária principalmente, a gente até comentou isso, né, durante no pré-jogo também. A gente não consegue jogar em zona, né, cara? Toda vez que tá em zona, a gente tem problema.
Ah, cara, ano passado a gente jogou muito em man coverage, principalmente por causa do Reeves e do Browner. Esse ano a gente não tem os dois, então não tem nenhum cornerback da mesma qualidade. Bill Belichick tá tentando usar aí uns sets com três safeties para fazer essas formações em zona, mas tá muito complicado, até porque deu para ver também que ontem o Collins também não tava tão bom na cobertura. Ele não conseguiu jogar como a gente acostumou ver ele jogando.
Sem dúvida. Eu acho que assim, que seria mais interessante, porque você... Até vamos dar para quem não... Para o pessoal novato, a gente não pode esquecer da galera nova. Tem a marcação homem a homem, que eu tô marcando durante, e onde o durante for, eu vou atrás dele e eu cuido do durante, se vier passe para ele ou não. Onde ele correr, eu tô grudado nele.
O Butler fez ontem, né, no Antonio Brown.
Exato, o Butler no Antonio Brown era nesse jeito. E tem a marcação em zona, que é, eu cuido de uma área do campo. Se o Durant está passando pela minha área, eu estou atento nele, estou olhando nele. Se o Durant sai da minha área, eu não presto mais atenção nele. Eu cuido daquela área, eu não cuido de um jogador específico. Para o pessoal entender aí a diferença de uma para outra. E a gente precisa melhorar, porque a marcação em zona funciona muito bem quando você não tem uma grande estrela, quando você não tem um cara que se garante. E é o nosso caso. Principalmente se o Butler não conseguir evoluir tanto igual a gente qual pode acontecer. Então a marcação em zona seria muito interessante, mas o problema é que a gente não consegue. O quarterback consegue identificar bem os espaços, os buracos aí entre uma zona e outra e consegue lançar, né?
A marcação em zona, ela precisa que a reação seja muito rápida, né? Porque eu tô atento ao cara que tá chegando aqui, mas o cara não vai passar na minha zona, eu tenho que prestar atenção no outro que tá vindo.
E muitas vezes pode ter dois caras na mesma zona, né?
Justamente. Tem mais isso ainda. Brady, back in the end zone.
Touchdown. Gronkowski, his second. Vamos falar de ataque? Óbvio. O Brady tá com sangue nos olhos. A gente já tava imaginando que isso ia acontecer. E ele mostrou em campo, assim, totalmente. 25 de 32 passes tentados, 25 completados. Errou 7 passes só. 288 jardas e 4 touchdowns. Durante, não tem como, né, cara? Ele tá. Parece que só fez melhor pra ele essa história toda de Deflategate e tudo que rolou, né?
Pelo que eu tô vendo, assim, eles estão usando a mesma motivação que eles usaram em 2007 com a história do Spygate. Quando a mídia bateu pesado em cima e eles. Ok, agora a gente tem que mostrar que nós somos bons de verdade, que a gente não é nenhum trapaceiro nem nada. E o time inteiro entrou com aquela vontade, e a impressão que dá é que o Brady tá muito com isso, com essa coisa de eu tenho que mostrar que realmente sou bom sem vantagem nenhuma.
É, e tá motivando o time inteiro, mas eu acho que principalmente ele, né, cara? Porque ele foi o foco dessa história toda, mexeu com a família dele. A própria Gisele, a gente viu que ela ficou ausente de mídia social. E no dia que ele foi absolvido, ela voltou a postar, postou foto de família. Pra ajudar, ainda teve aqueles negócios da separação. É, foi muito pesado o que tentaram fazer com ele. E é óbvio que motiva todo mundo, porque todo mundo ali dentro... É, eu diria até que todo mundo, todos os jogadores são ídolos, são fãs do Brady, como a gente. Mas eu acho que, especialmente pra ele, ele quer fazer uma temporada animal. E se deixar, cara, pô, 4 TDs nesse primeiro jogo, se deixar, o homem vem forte, cara, não vai ter como. Vamos falar de running backs, cara, que foi interessante. A gente tinha aquela questão do que não tivemos o Blount. A gente até falou bastante no pré-jogo a ausência que o Gray faria nesse jogo, né, já que ele foi cortado e que a gente não teria um power back. E o escolhido pra essa história toda foi o Dion Lewis, cara. É um cara que no começo da pré-temporada ninguém nem tava olhando muito pra ele. E quem diria que ele começa o jogo e foi o principal running back com 15 corridas para 69 jardas, 4 recepções para 51 jardas. Lewis foi o titular desse time, cara.
É como a gente até comentou no Abre o Jogo, a gente já esperava uma coisa parecida por causa da linha, principalmente, né? Da linha que tava com 3 novatos. Então eles provavelmente iam usar alguém, o White ou o Lewis, para desviar dos tackles, não para tentar brigar com eles e ganhar, né? Para tentar fugir dos tackles e ganhar assim. E o Lewis foi uma grata surpresa, porque o histórico dele é de 3 times e até hoje não conseguiu fazer muita coisa, mas parece que ele tem bastante jogo e vai conseguir desenvolver bem o trabalho.
E isso que você falou de a gente usar um running back mais liso, que consiga escapar, isso ele já mostrou, não só nesse jogo, mas na pré-temporada também, que é uma das principais armas dele, né, cara? Ele é muito liso. Ele cai para um lado, cai para o outro, gira, pula. É muito legal de ver ele correr, né?
Ele é muito rápido nos cortes.
Ah, e o White, que a gente, igual a gente comentou aqui, eu até imaginei que ia ser mais dividido os snaps para os dois. Mas não, foi o Lewis mesmo, praticamente o jogo inteiro. E o White entrou só em uma jogada, não recebeu bola. E então ele não teve nem tentativa e um snap só, cara. Achei até estranho, pra ser sincero. Achei que seria mais dividido, né?
Ainda mais quando o Lewis sofreu o fumble. Que a gente já sabe como é que é o Bill Belichick. Quando um running back sofre o fumble, vai pra casinha do cachorro e não sai de lá tão cedo. Eu imaginei, o White agora entra, mas não. Não, ele confiou no Dion Lewis e o White tá perdendo espaço. E apesar de já estar com os Patriots desde o ano passado.
É, o Lewis veio pra mostrar que as coisas não vão ser fáceis, não. E te digo mais, o Blount, se bobear, eu acho que o Lewis não vai começar a dividir aí, não sei não, cara. É, não, as coisas não estão tão simples pro Blount, não, né?
Eu também acho. Mudando a linha, voltando a ser o que ela era, o Blount vai ter um pouco mais de espaço, mas a gente já sabe que ele não é um running back aí pra 100 jardas por jogo, então o White se encaixa, o Lewis se encaixa muito mais no estilo de jogo do Patriots. Brady, back of the end zone,
touchdown, Gronkowski, his second. Nos receivers, a gente teve Edelman muito bem, como sempre. É incrível como o Edelman, eu não me canso de falar isso, eu não sei se vocês se cansam de ouvir, mas eu não me canso de falar. O Edelman, ele é muita garra, né, cara? Como ele corre, você vê na cara dele que ele quer ganhar o jogo, que ele quer ganhar cada jarda que tá na frente dele. Foi o principal recebedor do jogo, com 11 recepções para 97 jardas. Dá gosto ter o Edelman no time, né?
É, várias jogadas que você vê que o cara, o defensor agarra ele, mesmo assim ele faz um esforço adicional, ganha ali mais 2, 3 jardas, consegue o first down, consegue avançar um pouco mais. Ele briga muito, ele é um cara assim que dá gosto de ver jogar.
É, e aí continuando nos receivers, o Amendola, que não conseguiu ter muito destaque mais uma vez no jogo, mas também foi um pouquinho prejudicado pelo Brady, que teve hora que ele ficou sozinho, o Brady não lançou. Acho que não é esse jogo apagado do Amendola, a gente não pode jogar totalmente nas costas dele, né?
Ah, teve aquele passe logo no começo do jogo que o Bray lançou alto, o Amendola não conseguiu pegar, mas ele estava sozinho na lateral do campo, ia ser um avanço bem grande. Teve um outro avanço na lateral esquerda também, que o Brady conseguiu acertar o passe. Mas é como tu falou, não, não dá para botar na conta do Amendola dessa vez, não.
É, teve dá para dividir aí Amendola e Brady, essa falta de ascensão do Amendola no jogo. E além disso, teve o Dobson também, que não conseguiu... É a última chance do Dobson, a gente até pôs isso no site. É, já tem um post lá do próprio Durant. Mas o Dobson não conseguiu de novo aparecer tanto no jogo, né?
É, não foi nesse primeiro jogo. A gente sabe que com a lesão do LaFell, o Dobson ele é o terceiro wide receiver no elenco, atrás de Edelman e Amendola. E no jogo de ontem, especificamente, os Patriots usaram várias formações com 2, 3 e até 4 tight ends. Então, a gente pouco viu os Patriots jogarem com 3 ou mais wide receivers, né? Então, por isso que o Dobson não entrou tanto em campo. Conseguiu uma recepção apenas para 9 jardas. Mas a gente sabe que o ataque dos Patriots, ele é feito... Ele não é um ataque unidimensional que só sabe jogar daquela forma dele. Toda semana ele muda de acordo com o adversário. Então, pode ser esperar que vai haver ocasiões na temporada em que eles vão com 3 ou 4 recebedores e aí a gente deve ver um pouco mais do Aaron Dobson.
Hora da estrela do jogo, gente. Rob Gronkowski. 5 recepções só. Não precisa de muito pro Gronk. 94 jardas. 3 touchdowns. Eu vou dizer uma coisa. Que sirva de lição pros outros 31 times da NFL. Mesmo que eles não vão ser todos que vão enfrentar a gente. Se vocês fizerem o que o Steelers fez de bobear com o Gronk desse jeito... Não, a gente não precisa ter defesa? Pode deixar o Brady e o Gronk lá, que nós vamos ganhar todo o jogo, porque nós vamos fazer mais pontos do que a gente toma, cara. Não dá. O Gronk, ele é monstruoso. Quando ele tá marcado, não tem como. Ele joga bem. E desse jeito que o Steelers marcou ele, muitas vezes em zona, teve a jogada do touchdown dele que o Steelers fez a burrada de estar com 10 jogadores em campo e o Gronk tá sozinho na lateral do campo. Como é que faz isso com o Gronk? Me fala.
No início da semana, o Steelers ainda colocou uma reportagem lá. A gente já sabe como marcar o Gronk e como manter ele dominado no jogo, mas deu pra ver que eles não sabem nada. O Gronk, tu tem que colocar um linebacker e um safety na cobertura. Não dá pra deixar um cara sozinho. E mesmo dois, deu pra ver que ele ganhou dos dois ali no segundo touchdown, porque o Brady jogou a bola alta, ele pulou, ele é muito alto, e conseguiu fazer a recepção. E a defesa do Steelers estava muito perdida, muito. Várias vezes o Gronk ficou sozinho em campo. Teve aquele avanço de 30 e poucas jardas, que ele correu sozinho pelo meio do campo, metros, até um cara conseguir chegar nele, pegar e derrubar. Então a defesa estava muito perdida.
Nesse touchdown que eu falei que ele está sozinho na lateral, a gente até reviu no highlights. É até engraçado, né? Ele alinha lá de receiver na direita, aí tá sozinho, não tem ninguém na frente dele, como a gente falou, a defesa bobeou, tava com 10 em campo, e ninguém vai marcar ele. Aí o Brady percebe e entra em desespero pedindo snap, né? Tipo, como se fosse, pelo amor de Deus, me dá essa bola que o Gronk tá sozinho.
Começa a gritar, né? Começa a gritar com o center, passa a bola, passa a bola.
Aí ele pega a bola e lança pro Gronk. Aí o mais interessante, o Gronk pega... Começa a correr, chega um cara nele, não consegue fazer o tackle. E tem um cara, um outro, que eu não lembro agora se é safety ou não, que o cara, tipo, não vai pra cima também. Fica vendo ele passar. E aí ele entra pra endzone.
A impressão que eu tive é que esse safety achou que o primeiro ia fazer o tackle, ia conseguir derrubar e desistiu. Sim. Quando ele não deveria ter feito. Ele deveria
Como
ter continuado
que você faz um negócio jeito, desse? Né? Como que você faz um negócio desse com o Gronkowski? Você tem o Rob Gronkowski na sua frente... Um cara tentando dar o teco e você acha que o cara vai conseguir? Ah, cara, nego tá reclamando da nossa defesa? Imagina se a gente torcesse pro Steelers. Que isso, cara, não se faz isso com o Gronk, não. Agora, não tem como, cara. E pra ajudar, se não bastasse tudo que ele pega de bola, tudo que ele escapa de teco, ainda tem estrela, né? No fumble do Lewis, sobra pra quem? Olha quem te olha, tá Gronk mergulhando na bola, cara.
Caiu no colo dele aquela bola.
Meu, que isso, cara. Ele é. O Gronk é mito, monstro, é tudo que a gente pode dizer. A gente até colocou hoje, né, gente, no Twitter, que ele já é. Faltam 10 TDs pra ele ser o jogador que mais fez TD na história da NFL. cara, com 26 anos de idade, que é, só isso aí já mostra quem que é ele.
É, desde que ele entrou na liga, ele é o jogador com mais touchdowns há 5 anos. O Dez Bryant ia em segundo com 3 touchdowns a menos, alguma coisa assim.
É, você não precisa nem ter assistido o Gronk. Você der os números dele pra alguém, você já sabe que ele é foda. Não, não tem o que falar de Gronk. No ataque também com os tight ends, a gente teve o touchdown do Chandler, que tá mostrando a cada jogo, a cada dia, que ele, como eu vou dizer, ele tem espaço nesse ataque sim. E que eu acho muito legal é que quando a defesa adversária fica nessa de marca o Gronk, marca Edelman, quem que a gente vai marcar, marca o Lewis que correu bem, que vai receber bola, a gente tem muita variante. E nessas variantes vai começar a aparecer o Chandler, né?
É, uma das maiores expectativas para essa temporada também era o ataque dos Patriots, principalmente na red zone com o Rob Gronkowski e o Scott Chandler, né? Quando você tem linebackers que são grandes e atléticos como eles, você causa todo tipo de problema para a defesa, porque se você bota um linebacker para marcar eles, eles são mais rápidos que o linebacker. Se você bota um safety, eles são mais lentos, mas eles são maiores e mais fortes, então eles podem usar o corpo para receber bolas. Então é um inferno, digamos assim, para a defesa. E ontem a gente viu em várias jogadas, o desempenho em números do Chandler não foi muito alto, porque em várias vezes o Brady foi no Gronk ontem nas situações em que os dois correram rotas, mas é lógico que ficou claro que os dois estando presentes ali é um pesadelo para a defesa, principalmente na red zone, que eles são muito altos e são muito atléticos também. Então deu para ver, e ainda bem que ele conseguiu um touchdown, né, uma estreia boa aí com a camisa dos Patriots. Brady, back of the end zone, touchdown,
Gronkowski, his second. Acho que se a gente puder falar, um problema nesse ataque foi a OL, mas não um problema sério. Eu acho que a gente... Acho não, tenho certeza que a gente imaginava que a OL ia ser muito mais problemática. A gente teve o Wendell, que não participou do jogo, então foi um susto um pouquinho antes de começar o jogo, a gente descobriu que ele não estaria. E aí a nossa OL foi Andrews, de center, o Kline, a primeira OL, a OL titular, o Kline de guard, o Trey Jackson de guard, o Solder de tackle e o Vollmer de tackle. Três rookies no interior da linha. A gente imaginava que ia ser muito pior do que foi, né, Durante?
Ah, sim, com certeza. A gente achava que o Brady ia apanhar mais que cachorro ladrão ontem à noite.
E, meu, o que eu achei assim muito legal? O Andrews, ele foi o único jogador da OL que jogou o jogo inteiro e conseguiu jogar bem, cara. Não pode não ter sido o melhor jogo da vida dele, mas ele fez o trabalho dele, conseguiu segurar o que precisava. Eu acho assim, que a OL conseguiu proteger muito bem pro passe, é uma coisa que a gente já estava vendo que é a melhor função deles. Agora, pra corrida, ainda falta melhorar um pouquinho, igual você falou do próprio Blount. Não é a OL perfeita pro Blount correr ainda, mas acho que dos males o menor, né? Dá pra gente ir ajustando aos poucos.
Ah, eu acho que a OL foi boa. O Andrews, bom, um cara que não foi draftado, que conseguiu cavar sua vaguinha aí no roster, até por conta da lesão do Stork. Mas ele jogou bem, ele tem jogado bem na pré-temporada. Eu acho que ele se destacou bastante. Para mim, o único problema foi quando o Cannon ficou ali como left tackle e, por conta disso, o Brady tomou um sack na blitz do safety. Esse foi para conta do Cannon. Como right tackle, ele até que não é tão ruim. Mas ele como left tackle não dá, cara.
É, sem dúvida. E uma coisa que eu achei legal também, assim, igual você falou, foram dois sacks cedidos. Esse e um outro do linebacker. Era pra se esperar mais, igual a gente falou. A gente imaginaria que o Brady ia apanhar mais. Eu só acho assim que... vai, no fim, é até bom pra eles pegarem um pouco mais de entrosamento e tal. Porque a gente sabe que o Stork só volta na semana 8. Pode treinar na semana 6 e só volta a jogar na semana 8. Então, assim, são os jogadores que a gente tem. Então, é até interessante. O que eu tô preocupado mesmo é com o Wendell, que não jogou e não tivemos notícia nenhuma do que realmente tá acontecendo com ele. Se é a mesma história, se é coisa nova. Bills vem aí e a história vai ser bem diferente, né?
É estranho, porque ele jogou no último jogo da pré-temporada, tava treinando normal e tiraram ele do jogo por algum motivo. e que até agora ninguém sabe. E a gente já sabe que contra os Bills a situação vai ser bem diferente, porque a linha defensiva do Bills é muito mais forte que a dos Steelers, e a nossa linha ofensiva vai ter que estar preparada, porque lá vai ser muito mais duro.
Continuando nessa OL, a gente teve o problema do Solder, que foi o que fez mais faltas ali, no fim, numa estreia, com três rookies. Era de se esperar que um dos três fossem os caras que fizessem falta. E no fim foi o Solder que acabou de renovar o contrato, né?
Acabou de renovar o contrato, uma bela grana ele vai receber. E isso é uma coisa também que eu acredito que vai ser corrigida ao longo da temporada, que os Patriots normalmente não são tão indisciplinados na linha ofensiva, né? Ano passado a gente cometeu muitas faltas na secundária de interferência no passe. Mas o Solder ontem ele matou dois ataques dos Patriots que iam bem, um com a falta de 15 jardas, com um tapa que ele deu no jogador dos Steelers, e outro com um hold de 10 jardas, então que mataram realmente dois drives de ataque dos Patriots. Isso é uma coisa que não pode se repetir. Tenho certeza que a comissão vai falar com ele e observar. Se isso se repetir, aí ele já vai começar a entrar naquela turma de ir pro banco por um tempo para se organizar, mas eu acho que só dá um bom
cantinho do castigo.
Solder é muito bom jogador e não é um cara de fazer tantas faltas assim. Eu acho que isso é corrigível.
Brady, back in the end zone, touchdown, Gronkowski, his second.
Como a gente falou no começo, a gente vai ter que aguentar todo o jogo a galera agora tentando achar uma desculpa do que por que perdeu. Teve a tal da história dos headsets. Expliquem aí, por favor, o que aconteceu.
Bom, como quem acompanha mais tempo sabe que os técnicos da NFL e os coordenadores, eles possuem um sistema de comunicação e, como você disse, um jogador no ataque e um da defesa tem esse ponto no capacete, então eles passam jogadas ofensivas e defensivas. Então, durante um período do primeiro quarto ontem, o headset do Pittsburgh Steelers, né, a comunicação dos técnicos, começou a receber um áudio da transmissão do jogo feito pela TV dos Patriots. Então, houve essa interferência e existe uma política na NFL que quando um time está com um problema na comunicação, o outro time tem a sua comunicação suspensa. Então, quando o Pittsburgh reclamou que estava recebendo interferência no seu headset, imediatamente eles cortaram a comunicação dos Patriots também para que fosse uma coisa igualitária, né? Os dois times, nenhum tivesse vantagem sobre o outro. Ao fim do jogo, o Mike Tomlin, o técnico do Steelers, estava muito irritado, dizendo que reclamando muito sobre esse problema e perguntado se isso sempre... E ele acabou falando que isso sempre acontecia no Gillette Stadium, né? Isso é uma coisa meio estranha, até porque alguns técnicos da NFL hoje vieram a público dizer que é comum que aconteça problemas dentro e fora de casa. O Sean Payton do Saints falou isso, o Jeff Fisher do St. Louis falou isso. Então, ele estava meio de cabeça quente. Hoje, no dia seguinte ao jogo, a NFL soltou uma nota oficial dizendo que quem fornece os headsets é a NFL para as duas equipes, e que o problema de ontem na interferência foi um problema elétrico que aconteceu lá e que foi agravado pela chuva forte que deu no campo. Então a própria NFL soltou uma nota oficial isentando os peitos de qualquer culpa, porque como você disse, né, estamos num período aí que qualquer coisa é motivo de desconfiança, e já teve gente dizendo que eram os peitos que estavam hackeando a comunicação dos Steelers. Então não foi nada disso, foi um problema elétrico. A própria NFL reconheceu isso e emitiu uma nota oficial.
Pra gente fechar esse podcast, a gente não pode deixar de falar do próximo jogo, Buffalo Bills, lá em Buffalo, que vai ser no domingo, dia 20/9, às 14h aqui no Brasil, 1h lá nos Estados Unidos. A boa notícia é que o Esporte Interativo já anunciou que eles vão transmitir o jogo. A ESPN a gente ainda não sabe, não tem report deles, mas pelo menos o Esporte Interativo vai passar na TV, e para quem não consegue assistir, tem o EA Plus lá dele, que você consegue assistir pela internet. Vai ser um belo de um teste para o nosso ataque agora, né, Durante? Porque a defesa deles é muito forte e a gente não vão deixar o Gronkowski bobeando igual o Steelers fez, né?
É como a gente falou ali, na parte da linha ofensiva, né? A linha defensiva deles é extremamente forte, extremamente rápida e pesada. Marcel Darius renovou o contrato agora, então ele deve estar com muito sangue nos olhos para mostrar que ele merece o dinheiro que estão pagando. A secundária deles é boa. O Rex Ryan é um gênio de defesa. Foi assim que ele conseguiu levar o Jets para frente no início dele, na carreira dele como técnico dos Jets. Então, vai ser um desafio forte para o nosso ataque.
É para ser um jogo mais parelho do que foi com o Steelers, sem dúvida nenhuma, né?
Ah, eu espero um jogo mais apertado. Todo jogo contra o Jets com o Rex Ryan era apertado. Ganhava por um field goal de diferença, dois pontos de diferença. Eu acho que...
A tendência é continuar.
Ele trouxe aquela vontade pro Bills, né? Aquela coisa que ele tem, aquela garra que ele tem, né? Pros Bills para tentar tirar eles daquela inércia que eles estavam antes.
É, e uma coisa que eu acho legal é assim, eu tenho uma proximidade grande com o Bills, eu já falei isso em outros podcasts, o pessoal de Bills estava esperando acontecer alguma coisa há muito tempo, uma chacoalhada. E a grande sacada do Buffalo Bills foi trazer o Rex Ryan, porque não interessa se ele é bom, ótimo, ruim ou péssimo. O que ele consegue fazer, ele consegue chacoalhar onde ele chega. E ele fez isso lá em Buffalo. Então a torcida tá chacoalhada também, cara. Não é só, é ele, são os jogadores e a torcida. Eu acho que vai ser um clima como o Buffalo fazia tempo que não via. E vai ser um belo de um teste pro nosso ataque e pra nossa defesa também, porque eles não têm um quarterback muito bom, então o passe não deve ser a grande coisa deles, mas eles têm um jogo corrido que é pra funcionar. E se a gente já sofreu com o jogo de corrido dos Steelers com running back 2, pode ser o nosso grande problema nesse jogo para a defesa parar esse jogo corrido dos Bills, né?
Ah, com certeza. Eles têm também um ataque forte, como tu falou, falta um quarterback de qualidade ali. Eles estão com o Ted Lewis e o Matt Cassell, que eles dispensaram e contrataram de novo para o salário ficar mais baixo. O AJ Mann, eu acho que agora é terceiro quarterback. Mas também nenhum deles assim, é um cara que realmente vai fazer diferença no ataque, então eles devem forçar muito no jogo corrido. E como tu mesmo disse, a gente já apanhou do segundo running back do Steelers. Lá eles têm uma linha forte, um running back bom. A gente tá meio ressabiado com essa nossa linha defensiva.
É, pode ser o grande problema desse jogo. Pra gente falar também da defesa, mais um bom teste, igual a gente comentou aí já pro Malcolm Butler. Mais um bom teste, Sammy Watkins. É um bom receiver, não tem um quarterback incrível para lançar para ele, mas mesmo assim ele pode fazer diferença. Eu acho assim, esse é o Sammy Watkins pode ser o jogador que mostra pra gente o quanto o Butler tá preparado. Porque a gente teve o Antonio Brown, que é top, e vamos ter depois um Jaguars, que é lá embaixo. O Sammy Watkins é um bom receiver, mas que não tem um quarterback incrível. Então, se ele conseguir receber muita bola, é porque o Butler tá bobeando. Ele tá conseguindo se livrar e o quarterback, por mais que não seja incrível, tá achando ele. Se ele conseguir anular o Watkins, eu acho que já é uma função boa pro Butler, concorda?
Concordo 100%. E a gente ainda tem uma referência, porque o ano passado o Watkins conseguiu descolar algumas vezes do Reeves. Então a gente já vai ter uma referência para ver em que nível que o Butler tá, se ele conseguir anular realmente o Watkins, ou se ele apanhar muito do Watkins, a gente consegue comparar já, olha... Mas o Reeves também apanhou, e mesmo com quarterback ruim, vai ser um teste bom para parametrizar mais ou menos o Butler em que nível que ele está de jogo.
Tem essa pressão de estar jogando contra o Rex Ryan, e ele gosta muito de uma defesa de blitz, né? Então, com essa OL cheia de rookie, vai ser mais um belo teste.
Historicamente, de 2009 para cá, o Rex Ryan é o cara que tem mais causado problemas para Tom Brady em termos de defesa, né? Tom Brady sempre... com algumas exceções, como naquele butt fumble no jogo de 2010, geralmente são jogos apertados com Jets, de o ataque sofrendo para avançar, e o Rex Ryan pegou uma defesa agora que eu ouso dizer que é melhor do que a dos Jets. Os Bills já foram a terceira melhor defesa da NFL na temporada passada, é um time muito bom em todos os setores, e como você falou, ele gosta muito de blitz, ele gosta muito de variar, ele é aquele cara que você nunca sabe de onde vem a blitz, às vezes vem um cornerback, às vezes vem um linebacker, às vezes um cara da linha defensiva recua para marcar, então é um quebra-cabeça realmente, é um jogo de xadrez que ele vai ter com o Brady aí, vai ser um teste muito grande para a linha ofensiva, que se comportou bem na proteção do passe no primeiro jogo, mas que o desafio é maior, na minha opinião, agora contra os Bills.
Então é isso, galera. Ficamos com mais um podcast. Agradecemos a todos os ouvintes aí, a galera que para ouvir a gente. A gente fez uma correria, garanto para vocês. Foi complicado essa semana produzir dois podcasts. Produzimos um na segunda e outro na sexta, gravamos. Então, assim, sexta-feira à noite, a gente parado aqui gravando, é porque a gente gosta pra caramba do que a gente tá fazendo, pra vocês terem o podcast o mais rápido possível depois do jogo. Vamos ficar atento agora, temos aí uma semana, mais de 7 dias de... sem jogo dos Patriots, então dá para eles dar uma arrumada, e a gente vai continuar no nosso esquema aqui, postando sempre, colocando as colunas. Essa semana ainda tem o de dentro do campo, não se esqueçam, sobre o jogo contra os Steelers, e continuamos com o nosso trabalho, que todo mundo já está acostumado, e tem bastante gente nova aí chegando, e assistam, comentem, leiam, escutem, e também peguem esses dias para ouvir podcasts antigos, que são bem legais, a gente recomenda. Galera, ficamos por aqui e próximo papo nosso agora é sobre o jogo dos Bills. Vamos ver o que vai acontecer com esse jogo dos Bills. Abraço e bom trabalho, boa temporada pra gente.
Um abraço, Felipe. Pô, muito bom estar aqui de novo. Foi um prazer muito grande a interação que a gente teve com o pessoal no YouTube. E é isso aí, cara. Um bom trabalho pra todo mundo e bola pra frente. Abraço, Sidney.
Um abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England America.